existe o que você quer, é aquilo que pensa e faz.
Voltamos com o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e mais amor, mais espaço. Quanto mais espaço cabe amar, quando há espaço pra voar, o amor desliza pelo ar. Tua asa deita em meu quadril,
salve minha gente, o segundo bloco do Vamos à Luta, então continua com a apresentação do mais novo álbum da cantora e compositora Annelise Assunção. A gente começou esse bloco com a música também que faz parte desse disco, Voo Raro, né? Essa música aí faz parte do disco, chama Sal, grande Annelise Assunção, filha do Itamar Assunção, irmã da Serena Assunção, família de grandes artistas brasileiros. Vamos retomar aqui, gente, antes só fazer aí um adendo, porque... na noite passada aí, o Mafalda, né, ele acabou sofrendo com um incêndio. A gente queria aqui solidarizar com essa situação aí, né, com a Ieda, que já participou aqui na Rádio Cultura conosco. E a gente vai estar tentando deixar um link na descrição para quem quiser apoiar aí, no Quicante, né, para quem quiser apoiar uma vaquinha para ajudar aí na reconstrução do Mafalda, um lugar muito importante para a cultura de Curitiba. Ieda é uma pessoa muito importante também para a cultura da cidade, então foi uma fatalidade que aconteceu lá, então tá aí a vaquinha para quem quiser ajudar na reconstrução do Mafalda. Então é só fazer aqui esse adendo na solidarização aí dessa questão que foi muito complicada, e a gente tá junto. Ieda, um grande abraço para você e de toda a equipe aqui da Rádio Cultura. Então vamos lá, a gente continuar falando sobre essa situação. Vamos agora falar com a Wanda, sobre essa questão do artigo 39, né? Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre isso, sobre como é que vai funcionar esse artigo 39, e também que você explicasse também um pouquinho sobre essa questão do modelo PSS. Por quê? Porque você falou um pouquinho sobre essa questão, mas é perigoso com isso que até essa forma do PSS possa ser escanteada, né? Não sei se isso pode acontecer ou não, mas se, de repente... uma escola aí privada possa pegar professores, possa contratar professores de forma aleatória e colocar esses professores nas escolas para dar aula. Então, eu queria que você falasse, já é difícil o PSS, isso pode piorar, Wanda?
Então, muito bem. Hoje, nós temos o nosso plano de cargos e salário, carreira e salários, que é chamado QPM, que é quadro próprio do magistério. E nós tínhamos o quadro dos funcionários de escola, que é o chamado QFEB. O QFEB foi extinto. Então, não tem mais contratação de funcionários, nem por concurso público e nem pelo PSS, uma vez que o cargo foi extinto. Os funcionários de escola, desde 2021, né, janeiro de 2021, passaram a ser contratados por empresas terceirizadas. E nós temos dezenas no Paraná. É um mapa bem coloridinho, que a gente até nós temos esse mapa com o nome das empresas. Tá? Esse é um É esse o método. Com relação a professores, o Estado ele tem que fazer concurso público ou fazer o processo seletivo simplificado, que contrata no chamado regime especial. O Estado tem feito isso, né, desde 2008. PSS. O último concurso nosso foi em 2013. Nós vamos para 10 anos sem concurso na educação. Essa pressão por concurso, o Ratinho conseguiu, nesses 4 anos, driblar. Sabe? Até o próprio judiciário não age, né, cobrando que ele... Porque o processo seletivo simplificado, ele é em caráter temporário. E ele só foi instituído para situações de fato temporárias. Uma licença, né, uma aposentadoria. Mas nós temos colegas hoje, PSS, que estão há 15 anos trabalhando, 18 anos trabalhando nesse regime temporário, que significa o contrato é aberto no início do ano e encerra em dezembro. Faz uma seleção de novo, a mesma pessoa participa da seleção e é contratada. Novo contrato e assim vai. Né? Então você tem uma perda de tempo de serviço, essa contribuição é para o INSS, ela não fica no nosso fundo estatal, né, estatal e estadual, isso tem um impacto para todo mundo nas finanças, né, para manter os salários. O que está acontecendo? O que acontece agora com essa PEC? Ela pede a revogação do artigo 39. Revogando esse artigo, o governador pode contratar funcionários por diversas formas. E aí atinge professores, médicos, enfermeiros, né, policiais. Aí policial tem um outro debate, mas enfim. Né, os funcionários do Executivo, né, ali do Palácio, Secretaria de Meio Ambiente, DR, DETRAN, todo o Estado, né, o Executivo, né, porque é onde o governador tem autonomia e autoridade, legitimidade, ele pode fazer a terceirização. Então, ele pode continuar com o PSS, mas ele também pode contratar uma empresa para que esta empresa forneça professores e professoras. Ele pode fazer MEI, então, para trabalhar as pessoas serem prestadoras de serviço, né, e, portanto, serem PJ. Pode fazer um contrato com essas pessoas por carga horária, por aula, por período. Então, é um liberou geral. Isso tem um pouco de fundamento na reforma trabalhista do Temer. Tem uma origem lá. Mas nós vamos aí para a discussão da atividade fim, que é a educação, que é o ensino e atividade fim de uma escola. Falando isso só da área da educação. Tá? Então, como você perguntou, extingue o PSS também. Nesse projeto que eu estava contando das 27 escolas, já estava extinto o PSS. Porque as escolas que aderissem a este programa, o Estado iria manter financeiramente os concursados. Os temporários ficarão a cargo da empresa credenciada, que é um grande grupo educacional, que tenha no mínimo 5 mil estudantes, que a nota do Enem dessa empresa seja 550 pontos. Tá? Então, a empresa vai receber o recurso do Estado e parte desse recurso será para salários de funcionários e professores. Só que essa empresa ela pode ainda contratar uma empresa que forneça essa mão de obra. E aí agora, Diego, Leandro e todas as pessoas que estão nos acompanhando, no Diário Oficial do dia 9 de dezembro de 2022, depois eu mando para você, tem um empréstimo que o governo do Estado fez para a Secretaria de Educação no valor de 90 milhões de dólares para 5 anos no programa Educação do Futuro. Dentro da descrição do projeto, um deles é a contratação de profissionais. Veja. nada que esse governo está fazendo é ponto sem nó. Não tem pontas soltas. É um emaranhado que vai se articulando. Então, isso aqui está no Diário Oficial, do dia 9 de dezembro. Qualquer pessoa tem acesso. Né? É uma informação pública. É um empréstimo. E qual que é o objetivo desse projeto? Aumentar o número de matrículas no ensino médio. Então, eles estão usando o ensino médio para justificar esse modelo de gestão privada. Então, você some isso a esse modelo de 27 escolas com gestão privada, revogando o artigo 39 da Constituição e fazendo esse empréstimo com esse projeto aqui. Então, é 90 milhões de dólares do banco do BID, 22 milhões próprio do Estado, um total de 113 milhões de dólares. Não sei se eles erraram ali, sabe? Mas está escrito milhões de dólares. Tem assim, então, é um esquema muito grande da privatização do Estado, da privatização da educação e da terceirização da nossa força de trabalho. E aí, assim, gente, não é que nós vamos ficar sem emprego. O debate não é esse. O debate é você privatizar recurso público e você retirar da sociedade o direito dela ter profissionais concursados que têm vínculo com aquela escola, com aquela comunidade, com aquele estudante. A educação não é mercadoria, ela não é um negócio, ela é um direito social. E enquanto direito social, a família tem o direito de saber quem serão os responsáveis pelo ensino dos seus filhos. E é a longo prazo. Sabe, assim, eu sou professora há muito tempo, né, muito tempo. Eu entrei no Estado, entrei em 1990. Trabalho com educação desde 86. E hoje eu tenho alunas que os seus filhos são meus alunos. Sabe? Então, assim, nós que trabalhamos na escola pública, a escola pública é da comunidade. E nós, na comunidade, damos aula para o pai, para a mãe, depois estamos dando aula para o filho, daqui a pouco para o neto, por conta do tempo nosso da aposentadoria. É isso, sabe? É disso que a gente fala. Então, é muito grave a revogação do artigo 39, que ele autoriza o governador. Antes, quem era meu patrão era o Estado. Agora o meu patrão passa a ser o governador. Tem uma grande diferença nisso.
Sim. E isso esse é o legado, né, que o Feder deixa aqui para o Paraná. E é engraçado, porque agora o Paraná está exportando o Feder para São Paulo. Né? O pessoal de São Paulo que tome cuidado, porque vem coisa muito ruim para eles também, infelizmente. Então, Wanda, eu vou passar agora a bola para o Leandro, que é também importante esse ponto, Leandro. Eu queria que você falasse para a gente, nesses últimos 10 minutos do programa, qual que é o impacto da venda da Copel na conta, né, dos paranaenses. Eu acho que isso é importante e necessário que a gente fale, né? Tem uma questão aí também do lucro máximo, né, que agora vai interessar muito. E, já aproveitando, colocando a bola para você, sobre a questão aí do governo Lula. Se, né, para finalizar, se você acha que pode ser possível reverter isso, né, com a entrada do Lula aí na presidência. Enfim, né, deixo para você as três perguntas aí para você falar nesse finalzinho.
Tá bom, meu caro. Bom, só para fechar a questão da Wanda ali, esperar o quê do Rodrigo Federer, né? O cara veio de uma multinacional, o cara fabricava, né, equipamentos eletrônicos, o foco dele era lucro, né? Na hora que ele vem para o Estado, o cara não consegue tirar isso da cabeça. E aí, eu faço o gancho disso que você colocou da educação, Wanda, que a educação tem que ser provida pelo Estado. Tudo bem, pode ter escola privada? Pode, mas a educação básica, ela tem que ser provida pelo Estado. Porque ninguém vai montar uma escola lá na fronteira, né, numa cidadezinha pequena. Eu não vou citar nomes para não ofender ninguém aqui, mas numa cidade pequena, numa região rural, ninguém vai montar uma escola porque ela não dá lucro. Né? E aí eu quero chegar no ponto da Copel. Né? A lógica é a mesma. Não existe companhia de energia elétrica, assim como não existe companhia de saneamento, que vá montar uma estrutura lá na área rural, no miolo do Estado, nos vales mais pobres do estado do Paraná, ou qualquer outro canto desse Brasil, a fundo perdido. Porque se a gente for ver o custo que sai uma linha de transmissão para chegar no sítio, ou para chegar numa chácara de alguém, versus o que essa pessoa vai pagar, por mais que ela tenha implementos que ela vai utilizar ali, implementos agrícolas que ela vai usar à base de eletricidade, a fatura é muito pequena. Isso vai levar 80 anos para ter dinheiro de volta, 100 anos para ter dinheiro de volta. Isso não é lucrativo. E aí isso não é atrativo para o mercado privado. Esse é o primeiro ponto, Diego, que eu acho que vale a pena a gente pensar quando a gente fala em privatizar uma empresa de fornecimento de energia elétrica. E aí, parênteses de novo, países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, a geração, distribuição e transmissão de energia elétrica é majoritariamente do Estado. Justamente por isso. Fatura, tá? Assim, num primeiro momento, não muda nada. Né? Se amanhã vender todas as ações que poderia vender da Copel, não muda nada. E não muda porque o ciclo tarifário ele é regulamentado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E esse ciclo agora já está definido. Então, nesse ciclo tarifário, né, ele vale de 4 em 4 anos, quando você faz a revisão, ele já está definido. Então, por mais alguns anos aí, não se esperam grandes alterações, só os reajustes normais. Mas a depender de como a empresa fizer os seus investimentos e a depender de como ela gerenciar esses investimentos, isso pode encarecer sim a conta de energia. Isso pode deixá-la mais cara. Mas eu acho que o ponto principal, Diego, para a gente tratar aqui, não é a tarifa. Óbvio que isso tem um impacto direto no bolso, óbvio que isso custa, e não custa só para mim, como consumidor final, isso custa para o dono de uma indústria, que na hora de fazer a transformação de um produto primário, vamos dar um exemplo aqui, uma cooperativa que vai transformar soja em óleo de soja para a gente poder consumir aqui em casa, esse processo vai custar mais caro por conta da fatura de energia. E, obviamente, o óleo de soja vai custar mais caro no mercado. E, obviamente, eu vou pagar mais por isso. Mas, não desmerecendo essa questão da tarifa, que a gente tem que ficar de olho e tem que acompanhar, eu acho que o principal impacto, já num curto prazo, quando eu falo curto prazo, é 2, 3, 4 anos, é aquilo que eu comentei lá no começo, quando eu falei que a Copel estava fazendo menos... despendendo menos dinheiro com custeio. Ela só faz reparos preventivos em linhas de transmissão, por exemplo, na sua grande maioria, quando eles são reconhecidos pela ANEEL para poder integrar a tarifa. Se eles forem encarados como custeio, eles protelam. E aí eu vou trazer um pouco da história. Entrem no Google depois aí, procurem lá por acidentes de energia elétrica Copel 2014 e deem uma olhada. 2014 foi pré-crise. A Copel estava chegando no seu limite de capacidade de transmissão de energia. O problema não era nem geração, ela poderia até trazer energia de fora, mas ela estava com as subestações todas trabalhando acima do seu limite, né? Supercarregadas. E algumas delas começaram a explodir, né? Começaram a pegar fogo. Teve problema em Cascavel, que pegou fogo no transformador, teve problema em Londrina, que explodiu um transformador de corrente, que é um dos equipamentos que tem lá dentro, que parece aquele bando de isoladorzinho marrom que a gente vê, né, nas subestações, explodiu, voou caco à distância. Né, e isso oferece não só o risco de desabastecimento de energia, mas um risco de vida para quem está próximo. Que um estilhaço desse voa centenas de metros. Vou lembrar aqui também o caso do Amapá. Né, e não é o caso do Amapá de 2 anos atrás. É o caso do Amapá agora, da Copa. No meio da Copa, que o pessoal não pôde assistir o jogo porque não tinha energia elétrica. E não tinha por falta de manutenção, por falta de investimento. E quem é que foi salvar 2 anos atrás o Amapá? Foi a Eletrobras. Foram empregados da Eletrobras, que depois acabaram sendo demitidos, quando a Eletrobras começou a ser privatizada, que foram lá e salvaram a situação do estado do Amapá. Se a gente quer virar um Amapá, né, nós estamos no caminho certo, tem que vender a Copel. Porque vai faltar investimento. Eles vão colocar investimento. E não adianta, todo empresário que visa lucro, e ele não está errado quando faz essa conta, ele só investe onde ele vai ter retorno, né? E aí, de novo, eu repito, por isso que a gente não pode aceitar que uma companhia faça somente investimentos prudentes, que é o termo que eles usam, que são aqueles que são reconhecidos pela tarifa, ou que eles consigam ter um retorno financeiro. Porque a população paranaense muitas vezes não escolhe onde ela mora. Né? Às vezes a pessoa que mora lá num canto do estado menos provido de estrutura, é porque é o lugar que ele conseguiu morar, ou onde ele cresceu. E não dá para a gente exigir que todo mundo venha para a grande cidade. A sociedade não funciona assim. E quanto à tua última colocação lá, Diego, se o Lula pode reverter essa venda, essa privatização, primeiro, assim, a Copel ainda não foi privatizada. Ela teve autorização para que fosse. Né? Tem uma série de outros passos que tem que ocorrer aí para que ela seja vendida. Né? Você tem que abrir um processo na Bolsa de Valores, tem que ter um banco para acompanhar isso, né? E nada disso foi feito ainda. Tem que alterar o estatuto social da Copel, isso também não foi feito. Isso são processos relativamente rápidos, né? Eles estão uns meses cada um deles, mas tem que ser seguidos, né? E ainda não foram feitos. Então ainda há esperança de que a gente consiga segurar a venda da Copel. O Ratinho se queimou muito com esse pacotaço, né? Ele perdeu muito, muito apoio de muitos setores com esse pacotaço, e espero que ele perca mais ainda para que ele não consiga fazer isso para frente. Mas de qualquer forma, a oposição da Assembleia Legislativa, e a gente atuou muito fortemente junto a eles, os empregados da Copel estiveram lá fazendo pressão, eles protocolaram alguns documentos, alguns nós do sindicato protocolamos, mas eu acho que o deles tem mais força, né? Eles protocolaram no Ministério de Minas e Energia, protocolaram no Tribunal de Contas da União, fazendo essa denúncia desse atropelo todo para vender a companhia, sem consultar sequer o Ministério de Minas e Energia, sem consultar a ANEEL, ou fiscalizam e determinam quais são os padrões de operação da Copel e das outras empresas. E assim, a esperança que a gente tem a partir de 1º de janeiro é que com o Lula no governo a gente tem aí mais ferramentas para tentar segurar a venda da Copel. Eu acho que um dos principais pontos ali, o BNDES, através do seu braço aqui no Paraná, ele tem 12,5% das ações da Copel, e a lei que foi aprovada aqui no Paraná diz que ninguém pode ter mais do que 10% das ações da companhia. Ou seja, se a gente for seguir à risca essa lei que foi aprovada, o BNDES teria que vender 2,5% das suas ações. Eles já se manifestaram dizendo que não gostariam de vender, né?
Leandro,
isso já é um empecilho. Diga, Wanda.
Só um informe, não sei se vocês já sabem, mas o presidente do BNDES é Aloysio Mercadante.
Uhum. Sim, eu sei. Então, assim, a esperança que a gente tem é que a gente consiga reverter isso, né? Que a gente consiga fazer com que não vá para frente. E é bom lembrar, a história ela é cíclica, Diego. Em 2001, quando houve a invasão da Assembleia Legislativa, em 15 de agosto, os estudantes pularam da galeria para invadir, aquilo não impediu a votação. Naquela época foi aprovada a lei de venda da Copel, da mesma forma como foi aprovada esse ano, né? Os senhores deputados que agiram como cachorros treinados agiram da mesma forma lá em 2001. E só não conseguiram vender, mas a lei foi aprovada. Então a gente ainda tem uma série de passos, há esperança, né, de que a gente consiga manter a Copel competitiva e estatal, né? Enfim, a esperança é essa, tá?
Certo.
Que a gente consiga ter essa reversão aí dessa, ou engavetar essa lei, ou torná-la sem efeito, ou fazer com que ela até exista, mas que na prática ninguém tenha interesse em utilizar.
Ótimo, ótimo. A gente está encerrando aqui, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Não é de hoje que vocês concedem entrevista para a gente para poder ampliar o debate, coisa que devia estar acontecendo em ambos os lados, mas por parte do governo, né? E a gente vê que isso não está acontecendo. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui conosco, né? A importância de colocar os pontos para que as pessoas possam adentrar o universo da informação, né? E também agradecer muito aí. Hoje é o meu último programa desse ano, então eu quero agradecer muito o Mig, que está aqui, o Diogo, o Magal, toda a equipe da Rádio Cultura, a Isa, o Maurício, né? Mandar um beijo para a Mari também. Agradecer ao Senge, que ajudou aí, fortaleceu muito a gente. Um abração para o Senge, que está fortalecendo muito. Um sindicato muito importante aí. E está lutando pelos trabalhadores, isso é muito necessário. APP Sindicato também, um grande abraço para vocês. Necessários, sindicatos são necessários, pessoal. A gente vive um momento de descredibilização e isso é muito ruim, sobretudo para os trabalhadores. Tudo que a gente falou aqui, no final das contas, é prejudicial para nós. Nós que somos aqui do Paraná, que construímos tudo isso com muita luta, né, e para o povo paranaense. Então é muito importante fazer os agradecimentos para ambos os sindicatos que estão aqui, sobretudo pela luta de todos que estão envolvidos. Então muito obrigado, tá? Hoje a gente conversou com o Leandro Grasman e Wanda Bandeira sobre a privatização da Copel e do serviço público, né, pelo governo Ratinho Júnior. Então muito obrigado. Ano que vem a gente está aqui de novo. Quero mandar um abraço pro Magal, que sexta-feira apresenta o programa. A gente continua na luta, continua na resistência, porque afinal de contas é isso aí. E a Argentina ganhou, é importante frisar. O Brasil não estava lá, infelizmente. E é bom deixar um abraço pros irmãos que estão ali mostrando o que é raça no futebol. Um abraço para todo mundo. Até sexta-feira. Boas festas para todos também. E ano que vem a gente estará aqui novamente resistindo e lutando ainda mais. Um abraço, fiquem bem e até sexta-feira.
Que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Convence as paredes do quarto.